Olá, começa agora a Voz da Contag. Esse é o programa do trabalhador e da trabalhadora rural.
No programa de hoje, trabalhadores ocupam sede do INCRA em Brasília e Contag cobra recursos para assentados.
E mais, pesquisa mostra aumento da violência no campo.
Contag, na luta pela reforma agrária.
Os trabalhadores e trabalhadoras rurais ligados à Contag, mais dois movimentos sociais, ocuparam no dia 16 de abril a sede do INCRA em Brasília.
Eles lutam pelo assentamento de 1.800 famílias que estão acampadas no Distrito Federal e no entorno. Detalhes com a repórter Vanessa Montenegro.
As famílias que ocuparam a sede do INCRA em Brasília aguardam pela terra há 4 anos e defendem o afastamento do superintendente regional José Renato Lordello. Os agricultores querem também a liberação de créditos, convênios e recursos para o programa de habitação nos assentamentos do Distrito Federal e entorno. O secretário de Assalariados e Assalariadas da Contag, Antônio Lucas Filho, acompanhou a reunião e explica os demais encaminhamentos.
Vários recursos que eram para ser aplicados já em 2006, até agora não foram aplicados. Parte desse recurso não aplicou a tempo, ele voltou para o Tesouro, agora o Tesouro Nacional liberou novamente para que o INCRA possa estar aplicando, mas eles pediram um prazo de 15 dias até poder passar esse recurso para a conta da FR28 e ela fazer a aplicação no assentamento. Então há, no ponto de vista nosso, uma indisposição desse superintendente de fazer as coisas acontecer. Então o povo não ficou contente, mesmo assim a gente tentando mais uma vez no governo, que o governo vai fazer a reforma agrária, que vai cumprir com a pauta dos trabalhadores, e houve a desocupação do INCRA Nacional, mas o povo tomou uma medida de ir para a superintendência aqui de Brasília, que é a SR28.
Depois de receber a Contag e demais lideranças dos movimentos sociais, o presidente do INCRA, Rolf Hackbart, informou que as superintendências do Instituto estão sendo avaliadas. O presidente do INCRA marcou outra reunião com a Contag e os demais movimentos para o dia 2 de maio.
Os direitos das mulheres do campo.
Entre os dias 21 e 24 de maio, a Contag realiza o 13º Grito da Terra Brasil.
Cerca de 1.500 trabalhadores e trabalhadoras rurais vão a Brasília para receber do governo federal resposta das 160 reivindicações entregues ao presidente Lula no último dia 12 de abril.
A partir dessa semana, a voz da Contag apresenta as reivindicações do Grito da Terra em cada área. A primeira delas é a pauta da Comissão Nacional de Mulheres. A repórter Angélica Córdova conversou com a titular da pasta, Carmen Foro, e tem mais informações.
Para as mulheres camponesas, o Grito da Terra Brasil deste ano tem um toque especial. Será mais uma atividade de massa que chamará a atenção para a Marcha das Margaridas, prevista para os dias 21 e 22 de agosto. Para o Grito da Terra, as reivindicações das mulheres se concentram no estímulo ao crédito, combate à violência e garantia dos direitos previdenciários das trabalhadoras rurais. A coordenadora nacional de mulheres, Carmen Foro, explicou a construção da pauta e falou sobre a questão da previdência.
Nesse grito nós queremos conversar sobre uns 3 a 4 pontos, mas um deles é uma participação mais expressiva das mulheres do que está pautado ao nível do Fórum da Previdência. Existem olhares achando que precisam fazer um enxugamento na previdência e uma das coisas seria equiparar as idades, né? As mulheres estarem perdendo aí. A gente não quer perder direitos.
Um outro ponto da pauta de reivindicações destacado por Carmen é a criação de um programa nacional de apoio às atividades de grupos produtivos de mulheres. O tema esteve na pauta do Grito da Terra do ano passado, mas o governo ainda não fez nada. Por isso, as trabalhadoras exigem que até o segundo semestre de 2007 o programa seja implementado.
Nós vamos recolocar isso e não podemos permitir que até a Marcha das Margaridas nós não tenhamos uma resposta positiva do governo federal nesse sentido.
Outra reivindicação da Comissão de Mulheres da Contag é a liberação de mais de um financiamento do Pronaf Mulher. Além disso, as mulheres exigem o cumprimento da Lei Maria da Penha, com a implantação de unidades de atendimento nos municípios rurais às vítimas de violência doméstica.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
Atenção, agricultores familiares, assentados da reforma agrária e trabalhadores rurais. O IBGE iniciou no dia 16 de abril o censo agropecuário e a contagem da população.
O censo é uma contagem que será realizada nos municípios com até 170 mil habitantes, em cerca de 30 milhões de domicílios.
Os técnicos do IBGE vão analisar os estabelecimentos do campo, quantos são, o que produzem, quantas pessoas estão ocupadas na atividade agropecuária, quais as práticas e os manejos utilizados e outras informações que vão ajudar a compor o perfil do setor agropecuário no Brasil.
O agricultor deve ficar atento. É muito fácil identificar os técnicos do IBGE. Eles devem estar com um colete, um crachá com foto e, pela primeira vez, estarão usando o computador de mão. Em caso de dúvidas, é só ligar na central de atendimento do IBGE, 0800-721-8181. Repetindo, 0800-721-8181. De segunda a segunda, de 7 da manhã às 10 da noite.
E atenção, porque a ligação é de graça e pode ser feita a partir de qualquer telefone público.
O movimento sindical na luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
O presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, e o presidente da Federação de Pernambuco, Aristides Veras dos Santos, se reuniram com o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, no dia 17 de abril.
Entre os assuntos discutidos estava a elaboração do projeto para absorver a mão de obra desempregada dos 60 mil canavieiros da Zona da Mata, no período da entressafra. Repórter Vanessa Montenegro traz mais informações.
Durante a reunião, o governador anunciou a retomada do programa Chapéu de Palha, criado para auxiliar os trabalhadores do campo na entressafra da cana-de-açúcar. Mas o presidente da Federação, Aristides Veras, afirma que o programa deve voltar com o caráter estruturador e não apenas emergencial ou assistencialista. Aristides explica outras reivindicações entregues ao governador Eduardo Campos.
Com relação ao Programa Nacional do Biodiesel, nós queremos implementar aqui em Pernambuco um programa onde tem unidades de esmagamento. Ele ficou e construiu um grupo de trabalho para a gente começar a desenhar uma proposta. E o Estado está disposto a bancar algo nesse sentido. Maior empenho em relação às metas do crédito fundiário, para atingir o maior número de trabalhadores assentados no crédito fundiário, já que aqui a nossa meta é a faixa fraca. Além de uma política que é precisa aqui em Pernambuco avançar muito, que é a questão da ciência técnica. É um dos piores estados do ponto de vista estrutural da ciência técnica.
Na opinião do presidente da CONTAG, Manuel dos Santos, a reunião é muito importante para abrir um canal de diálogo junto ao governo de Pernambuco.
O governador foi bastante receptivo e se comprometeu com a pauta apresentada pela FETAP como uma pauta prioritária.
Manuel dos Santos também questionou o corte no orçamento da superintendência do INCRA de Pernambuco para este ano. Serão apenas 37 milhões de reais, menos da metade do que foi aplicado em 2006 para assentar quase o mesmo número de famílias. Para 2007, a meta do governo federal é assentar 5.248 famílias em Pernambuco.
O processo do orçamento para a reforma agrária, para todas as áreas da agricultura familiar, não pode ser um orçamento que esteja previsto no orçamento, mas se mantenha contingenciado. Passa 9 meses do ano com carência de recurso e com ausência de recurso, aí nos últimos 3 meses tem dinheiro sobrando, você não tem tempo para gastar. Esse é um problema sério que não depende só da superintendência do Estado, mas depende, sobretudo, do governo central, envolvendo o Ministério da Fazenda, a Casa Civil, o próprio Presidente da República, que são eles que têm que bater o martelo e liberar esse recurso no tempo adequado.
Outra preocupação que envolve o estado de Pernambuco são os conflitos em 3 fazendas com cerca de 300 famílias de trabalhadores rurais. No caso da fazenda Engenho Altinho, no município de Gameleira, os trabalhadores da FETAP receberam a emissão de posse em 2005, mas o MST ocupou a terra e não permite a entrada desses trabalhadores. O mesmo acontece nas 2 outras áreas. O presidente da federação, Aristides Veras, pede providências definitivas do governo.
A gente apela ao INCRA, ao Ministério Público, ao governo do Estado, que ajuda a resolver esse problema, porque a FETAP tem trabalhado na luta para ter direito à propriedade, como de fato é nossa, mas evitando que haja um conflito entre as famílias da FETAP e do MST. Isso é um caso triste, lamentável, e a gente tem que registrar por conta da irresponsabilidade do MST no trato com os outros movimentos sociais.
CONTAG, em defesa do assalariado e da assalariada rural.
No dia 23 de abril, milhares de trabalhadores e trabalhadoras rurais ocupam as agências do INSS em todo o país.
A manifestação tem o objetivo de pressionar o governo federal para solucionar pontos fundamentais na previdência do trabalhador rural. Reportagem Angélica Córdova.
Há muito tempo a Contag vem conversando com o governo sobre a questão previdenciária, mas, na opinião da secretária de Políticas Sociais da Confederação, Alessandra Lunas, essas conversas têm surtido pouco efeito. A manifestação do dia 23 de abril é uma tentativa para solucionar os problemas mais frequentes enfrentados pelos rurais na hora de requerer os benefícios previdenciários.
No nosso entendimento, o governo não entendeu até agora o caos que está colocado nesse setor e que precisa dar uma prioridade maior. A gente já está até brincando, né? Está parecendo um apagão aéreo. Enquanto não explode, não se vê o caos que está lá.
5 pontos são centrais para os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Mais agilidade no agendamento eletrônico, regularização da situação dos assalariados rurais de curta duração que desde julho de 2006 estão sem cobertura previdenciária, liberação total e imediata do orçamento do INSS previsto para 2007 e a contratação de mais servidores para o órgão. A ideia das ocupações também é chamar a atenção para a realidade do trabalhador rural na Previdência, mostrar que contribuem e que não são os vilões do déficit previdenciário.
Essa acusação, por exemplo, de que é um setor super protegido, e a gente quer, inclusive, desmistificar isso, porque nós sabemos, inclusive no nosso dia a dia, o quanto é difícil conseguir um benefício previdenciário. E as coisas têm sido colocadas pela mídia como se a gente era só fazendo dar um estalo de dedo e a gente está sendo atendido e o benefício está sendo concedido.
A pauta com 5 reivindicações para melhorias na Previdência Social foi entregue para autoridades e gerentes executivos do INSS. Em Brasília, a Contag promove audiências com o governo federal para tratar do assunto.
Contag, na luta por renda e cidadania para a população do campo.
A demora nos processos de desapropriação e a falta de ação por parte do INCRA tem gerado conflitos em várias partes do país, entre os trabalhadores rurais da Contag e supostos proprietários de fazendas.
No Mato Grosso, são mais de 10 áreas onde as famílias aguardam providências da justiça para serem assentadas. Muitos processos se arrastam por 30 anos. Informações com a repórter Vanessa Montenegro.
No município de Comiza, no Mato Grosso, 100 famílias foram despejadas e aguardam providências desde 1996. Em Cotriguaçu, 120 famílias foram despejadas e tiveram suas casas queimadas após o proprietário pedir reintegração de posse da terra. Segundo o presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais de Mato Grosso, Adão da Silva, a situação é grave. Ele pede uma atitude do governo e da Justiça Estadual.
A gente protocolou a nossa pauta da federação, a Contag tem uma pauta nossa aí, que está sendo discutida, e a tendência é a gente fazer várias mobilizações, encaminhando aí junto com a programação do Grito da Terra Brasil, para que o INCRA sensibilizar principalmente os órgãos públicos, a Justiça do Estado do Mato Grosso, a Justiça Federal, para que possa andar esse processo, principalmente essas áreas de conflito, onde a gente acha que tem que ser uma coisa mais ágil, mais rápida, para que não cause transtorno, de repente dá um conflito entre trabalhadores e fazendeiros ou trabalhadores e jagunços, e que isso pode até vir causar tristeza, causar morte para os trabalhadores e que isso não é bom para o movimento sindical.
No estado de Goiás, são 118 acampamentos próximos às áreas de processo de desapropriação. Várias áreas foram decretadas, mas o MST ocupa as terras que são indicadas para os trabalhadores rurais da FETAEG. Segundo o secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, isso tem criado uma tensão entre os movimentos sociais.
É um problema a mais para o INCRA resolver, porque o movimento sindical não vai poder abrir mão de uma área indicada com um grupo de trabalhadores que estava acampado há anos e nós não vamos abrir mão que essa área seja disponibilizada para os nossos acampados. Se o governo não demonstrar vontade de fazer a reforma agrária, o poder executivo, o poder judiciário, em julgar os processos com mais rapidez para que essas áreas sejam disponíveis para a reforma agrária e também o próprio poder legislativo, o Congresso Nacional, possa fazer algumas emendas, por exemplo, a PEC do trabalho escravo, o governo federal atualizar o índice de produtividade, vai ter uma continuidade dessas ocupações de terra por vários movimentos sociais em todo o Brasil.
No município de Mirandópolis, em São Paulo, chegou ao fim o conflito na Fazenda São Lucas entre os trabalhadores do sindicato e o MST. A justiça expediu uma liminar retirando os trabalhadores do MST que tinham ocupado a área, desapropriada em nome da Contag e do sindicato, onde 54 famílias aguardavam a emissão de posse.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Está disponível no site da Contag a guia de arrecadação da contribuição sindical rural. O pagamento da contribuição é obrigatório e foi instituído por uma lei de 1971 e também está no artigo 580 da CLT.
No caso dos assalariados e assalariadas rurais, a arrecadação foi feita em março. A contribuição equivale a um dia de trabalho. Os patrões têm até o dia 30 de abril para fazer o pagamento da contribuição. Já o prazo de pagamento, no caso dos agricultores familiares, pode ser conferido no preenchimento da guia.
O cadastro das propriedades se refere ao ano de 2005, conforme declarado no Imposto Territorial Rural, o ITR.
Quem tiver dificuldade para localizar a propriedade no formulário ou mesmo imprimir o boleto e acessar a internet, deve procurar o Sindicato de Trabalhadores Rurais ou a Federação de seu estado.
Anote aí o endereço para a emissão da guia na internet: www.contag.org.br.
Repetindo, www.contag.org.br.
Pelo fim da violência no campo.
No dia 17 de abril, completaram 11 anos do massacre de 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos Carajás, no Pará.
Até hoje, ninguém foi punido pelo massacre. Dos 155 policiais militares armados com metralhadoras e fuzis envolvidos na ação, apenas os dois comandantes foram condenados, mas recorreram da decisão. Repórter Vanessa Montenegro.
O coronel Mário Pantoja e o major José Oliveira, que receberam sentença de 228 anos e 158 anos de prisão, acusados de serem os mandantes do massacre de Eldorado, respondem à acusação em liberdade. O secretário de Política Agrária e Meio Ambiente da Contag, Paulo Caralo, questiona a punição dos assassinos.
Nós repudiamos, na verdade, a impunidade, a falta de vontade que nós percebemos, principalmente do Poder Judiciário, em julgar esses processos, expulsar e colocar na cadeia policiais que assassinaram os trabalhadores sem nenhum motivo.
O cientista político e jornalista da ONG Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, fala da impunidade no caso de Eldorado dos Carajás.
Mais triste do que a solução não ter sido dada, do que o julgamento de todos os culpados não ter acontecido, nem a penalização dos culpados não ter acontecido, mais triste que isso é a constatação de que 11 anos depois, todas as condições que levaram a Eldorado dos Carajás a acontecer, toda aquela concentração fundiária, toda aquela concentração de direitos na mão de poucos, toda aquela concentração de poder, de polícia na mão das oligarquias locais, continua a mesma coisa.
Contag, na luta contra a exploração da mão de obra.
A violência no campo aumentou em 2006.
Um levantamento da CPT mostra que os assassinatos, prisões e tentativas de assassinato aumentaram no ano passado. Repórter Angélica Córdova tem os detalhes.
Os dados da Comissão Pastoral da Terra estão no livro Conflitos no Campo Brasil 2006, divulgado no último dia 16 de abril. Segundo o levantamento da Pastoral, 39 trabalhadores rurais foram assassinados em 2006, um a mais que em 2005. Mais alarmantes são as tentativas de assassinato, que aumentaram em quase 177%. O secretário de Política Agrária da Contag, Paulo Caralo, lamentou os números. Segundo ele, a única alternativa para acabar com a violência é a realização de uma efetiva reforma agrária.
Apesar de todo o trabalho da Polícia Federal, a Ministério do Trabalho, nós percebemos que ainda é insuficiente, principalmente para conter a violência no campo. Porque também, devido à não realização da reforma agrária, é que não tem justiça, não tem polícia, nem contém a violência no campo, porque o latifúndio que concentra a terra, ele tem a terra como uma propriedade privada, jamais ele quer discutir a função social da terra.
Paulo Caralo avalia que a atuação do judiciário muitas vezes agrava a situação da violência no campo. Para ele, a impunidade continua fazendo vítimas.
Infelizmente, o agronegócio com latifúndio, principalmente com latifúndio produtivo, tem a proteção dentro do executivo, muitas vezes, dentro do judiciário, dentro do legislativo. Isso impede a punição dos assassinos, dos culpados e, consequentemente, promove ainda mais a violência no campo.
O dirigente da Contag cobra que o governo crie a justiça agrária para julgar processos de posse da propriedade e de crimes que envolvam conflitos pela terra. Esta é uma das reivindicações do Grito da Terra Brasil deste ano.
E a Voz da Contag está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço www.contag.org.br.
Denuncie o trabalho escravo. Procure o seu sindicato.
A partir de hoje, a Voz da Contag começa a divulgar trechos do programa de rádio Vozes da Liberdade.
O programa é produzido pela organização não governamental Repórter Brasil e trata de trabalho escravo e mostra como o trabalhador pode se proteger.
A Contag e a Repórter Brasil firmaram uma parceria para ampliar a divulgação do combate ao trabalho escravo e de todas as formas de violação dos direitos humanos. Reportagem Angélica Córdova.
Criada em 2001, a ONG Repórter Brasil combate práticas que desrespeitam os direitos humanos. Assim como a Contag, a Repórter Brasil é membro da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, CONATRAE. A parceria entre as organizações tem o objetivo de fortalecer o combate ao trabalho escravo. Uma das ações será a transmissão do programa Vozes da Liberdade pela Voz da Contag. O coordenador da Repórter Brasil, Leonardo Sakamoto, falou sobre a importância da parceria.
A Contag, ela é uma entidade incansável na defesa dos direitos dos trabalhadores rurais do Brasil. Em muito que a gente consegue hoje, direitos adquiridos por esses trabalhadores, e muito se deve à participação da Contag e à sua atuação, tanto nas esferas políticas, quanto na base, lá embaixo, né? E é isso que é importante para a Voz da Liberdade.
O secretário de assalariados e assalariadas rurais da Contag, Antônio Lucas Filho, avalia que a parceria é importante na medida que dá visibilidade às ações de combate ao trabalho degradante.
Eu vejo isso como uma ação importante dessa parceria aí com a Repórter Brasil. Eles têm feito um trabalho muito legal, têm divulgado os casos e tudo o que acontece tanto no judiciário quanto a respeito de fiscalização e libertação do trabalhador. É importante que a sociedade conheça isso. O importante disso é a gente divulgar. Não pode ficar só com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público.
Um dos projetos da Repórter Brasil é o Escravo Nem Pensar. Por meio da educação e da comunicação comunitária, o projeto pretende diminuir o número de adolescentes aliciados para o trabalho escravo. Leonardo Sakamoto, que é jornalista e cientista político, foi um dos vencedores do Prêmio Combate ao Trabalho Escravo 2006, promovido pela Organização Internacional do Trabalho.
Começa agora o boletim Vozes da Liberdade, com as principais notícias sobre o combate ao trabalho escravo e informações para você exigir os seus direitos. Você vai ouvir no boletim desta semana. Fiscalização resgata 409 cortadores de cana do trabalho degradante. Na pergunta do trabalhador, saiba o que você tem direito a receber caso peça demissão. Descubra também como é punido quem usa trabalho escravo. O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho resgatou 409 cortadores de cana de trabalho degradante na usina Centro-Oeste Iguatemi, que fica no município de Iguatemi, no sul do Mato Grosso do Sul. 150 deles eram indígenas das etnias Guarani e Terena. Eles vinham de três aldeias diferentes do sul do estado e eram obrigados a dividir um mesmo alojamento superlotado. Os indígenas estavam muito insatisfeitos com isso e teve até briga entre eles. Todos cortavam cana sem equipamento de proteção e um trabalhador estava até afastado por causa de um corte no pé. A lei diz que o patrão é obrigado a fornecer equipamentos de segurança e ferramentas de trabalho. O pior é que o dono da usina, o Nelson Donadel, é médico trabalhista.
Pergunta do trabalhador.
Se eu pedir demissão, o que eu tenho direito a receber?
O trabalhador tem direito a receber o salário daquele mês, o 13º e as férias proporcionais. Mas ele também deve avisar ao patrão com 30 dias de antecedência. Senão, vai ter que pagar por esses dias em valor de salário.
Escravo! Nem pensar!
Hoje você vai saber como é punido quem utiliza trabalho escravo. O fazendeiro que cometer esse crime é obrigado a pagar os salários atrasados, indenização por danos morais coletivos, além das dívidas com a Previdência Social. Também deve pagar todas as despesas da viagem de seus empregados de volta ao local onde foram aliciados. O empregador pode ser incluído na chamada lista suja do trabalho escravo e com isso ficar proibido de receber empréstimos de alguns bancos públicos e privados. E ainda pode ser processado pela Justiça Criminal, pelo artigo 149, que prevê pena de no mínimo 2 anos para quem usar trabalho escravo. O Vozes da Liberdade fica por aqui. Este programa teve a locução de Iberê Tenório, reportagens de André Campos e Beatriz Camargo e textos de Fabiana Vesali. O Vozes da Liberdade é produzido pela Repórter Brasil com apoio da Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. Tenha uma boa semana.
E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem aos companheiros de Pernambuco. A música é Pernambuco Falando para o Mundo, de Antônio Nóbrega e Wilson Freire, na voz de Antônio Nóbrega.
A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.
Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tenho um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. E tomba, treaca, pipa e pandeiro, esse é o encontro, essa emoção. Rainha de rei, reisado e rojão, negros, nagôs, navios, negreiros. Acento, arrecifes, angolas, arqueiros, maraca, mascates e maracatu. Baião, berimbau, batuque, bandu, cuzinho, umbigado, buranda, um rural. Capiba, calunga, calor, carnaval, Oxóssi, Obá, Oxum, Olodum. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Sou braço de mar, um rio caudaloso, o sertão tão seco, na mata estourado. Eu luz a recife, sou um mar curado, a cova dos rios, salgado e formoso. E nesse meu céu azul luminoso, ao sul de estrelas, cruzeiro avistei. Por ele a noite no mar me guiei. Eu sou Paranã, sou Paranabuco, falando pro mundo eu sou Pernambuco. A ler meu Brasil aqui comecei. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Se alguém me escutar pedindo a garganta, verá que meu canto desvenda os segredos. Acaba mistérios, destrói todos os medos, herdeiro da voz, sou de Dona Santa. Meu canto é sangue, é pedra que encanta, servo tesouro no chão mais profundo. Eu sou um brincante, eu sou viramundo, estou azougado, ninguém me segura. Acima de mim, só Deus nas alturas, eu sou Pernambuco, falando pro mundo. Pernambuco, falando para o mundo, tem um mundo avalioso, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco, falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Pernambuco falando para o mundo, tem um gogó de ouro, meu cantar é meu tesouro. Olha o corpo, menino, rocha. Ó, escuta, Rabeca, olha. Bye.